BR, ou acessar ainda o nosso aplicativo Rádio Tabajara FM, que pode ser baixado gratuitamente no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 98128-1055. Repetindo, 98128-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 98128-1055.
Agora 6h02, muito bom dia para você que já está aqui sintonizado na 105.5 Rádio Tabajara, acompanhando o Jornal Estadual, que inicia neste momento para todos aqueles que estão acompanhando nossa programação, independente de onde você esteja, se está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, se está acompanhando pelo aplicativo, se está acompanhando a gente através do nosso site, ou também, se por um acaso você está em casa, está com a Alexa aí ligada, é só dizer, Alexa, toca Tabajara.
Reproduzindo Tabajara FM.
Olha aí, é facinho demais. Então, um bom dia muito especial para todos vocês, e todos que estão aqui conosco, também fazendo o Jornal Estadual acontecer nesta manhã maravilhosa, ensolarada de terça-feira. Francisco Alves, bom dia.
Muito bom dia, Sueli Gonçalves. Cumprimentar também os colegas aqui de estúdio, o Maurício, a Carol, o Oswaldo, que estão com a gente aqui no estúdio. E claro, cumprimentar de modo especial você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha nessa terça-feira, 7 de julho de 2026, iniciando aí mais um dia, e que bom contar com a sua audiência, com a sua companhia, e eu reforço o convite para que você continue sintonizado aqui na 105.5 para acompanhar as principais notícias da nossa região. Hoje a gente tem muita notícia, né, Sueli?
Com toda certeza, Francisco, muita informação para ser partilhada com você, inclusive tem uma delas que eu acho deliciosa. Falar do chocolate.
Eu também sou chocolate, viu, Sueli?
Menino, quando eu vi aqui, vamos falar sobre o chocolate. A gente vai falar. Tem entrevista com o nutricionista, porque, claro, muita gente discrimina, tem preconceito, mas é extremamente nutritivo e eu concordo assim embaixo.
Com certeza. Hoje a gente vai aprender a comer sem culpa, né?
Exatamente, porque tudo na vida é a maneira que você come,
é equilíbrio,
né?
Tudo é equilíbrio.
Exato. Não vamos, o negócio é não exagerar, mas também não vamos deixar de consumir. Já pensou assim, olha, pega um pedacinho de chocolate e uma canequinha de café. Aí dá uma mordidinha no chocolate e toma um golinho de café.
Para começar esse dia aqui, né, escutando a gente, sintonizado no JE, é bom demais, viu, pessoal?
Eita, que maravilha. Para além disso, a gente tem também as nossas matérias que foram pensadas para você ficar bem informado. Então, ao longo do programa também, a gente vai falar com relação à questão da redução com o número de homicídios nesse primeiro semestre, no primeiro semestre, né, deste ano. Então, é importante a gente trazer esses dados para você saber de que maneira as forças de segurança estão atuando para trazer essa tranquilidade. Também vamos falar com relação à questão do aumento de quase 320% nos furtos de hidrômetros. Você sabe o que é isso? Aquele medidorzinho da água, Francisco. Uhum. Tem gente roubando isso, achando que é cobre. Mas
olha,
é latão.
Olha só como é que tá a bandidagem, né? Até os hidrômetros não estão escapando.
Exatamente. E claro, esses e muitos outros assuntos a gente vai trazer ao longo do programa, porque agora vamos trazer para vocês uma voz que está chegando aqui para a Rádio Tabajara, que é o Oswaldo Travassos. Ele vai já começar este dia aqui conosco para trazer informações sobre o clima aqui na capital paraibana, na Rainha da Borborema. Mas antes, claro, vamos desejar as boas-vindas para o Oswaldo. Oswaldo, que satisfação poder ter aqui você com a gente. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Oswaldo, seja bem-vindo.
Bom dia, Sueli, bom dia, Francisco. Para mim é um prazer imenso estar de volta aqui na velha Taba da Tabajara.
O prazer e a satisfação é toda nossa em tê-lo aqui conosco. Pessoal, para quem está acompanhando pelo YouTube, já está vendo aí a imagem de Oswaldo, para quem está ouvindo a voz, a partir de hoje ele vai estar aqui conosco no Jornal Estadual para justamente trazer informações para você, por isso que a gente está desejando a ele que seja muito bem-vindo. Mas, para a gente, vocês já estão aí, ele está chegando, ele chegou muito antes da gente, você tem uma história longa aqui na Tabajara, né, Oswaldo?
Ele está só retornando a Tabajara,
Exato.
Retornando, é aquela coisa que dizia José Américo de Almeida, né? Ninguém se perde na volta, né?
Exato.
Tá aí uma frase que eu concordo demais. Então, Oswaldo, desejar a você uma excelente caminhada conosco aqui. Será uma satisfação dividir a bancada com você, viu?
Obrigado, e eu fico muito satisfeito de sentir a leveza de vocês fazendo esse jornal.
Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, Oswaldo.
A gente faz com muito amor. Não é não, Francisco?
Com certeza.
Ai, dele se disser que não. Mas, Francisco, vamos lá. Vamos trazer como é a previsão do tempo para o dia de hoje.
Olha, uma boa notícia para quem não gosta de usar guarda-chuva e sombrinha, né? Porque geralmente a gente perde por aí, eu pelo menos.
Sai
com guarda-chuva, estia e esqueço o guarda-chuva.
Eu já estou no segundo do mês, viu, Oswaldo? Que eu já perdi o primeiro, já tive que comprar o segundo.
Vou ter que estar relembrando vocês, homens. Eu não perco um.
Pois é, então a notícia é que não vai chover hoje, né? Apesar das nuvens, muitas nuvens durante o dia, né? A noite vai ficar com muito mais nuvens, mas, segundo a ESA, não vai chover. Né? A temperatura, a mínima de 23 graus aqui em João Pessoa e a máxima de 26. E a umidade do ar, 94%, que está bem úmido.
Está muito boa, né?
Está excelente.
Gostoso, o clima gostoso, a pele agradece, né?
Com toda certeza. E Campina Grande, como é que está?
Bom, Campina Grande, a mesma coisa. Podem guardar os guarda-chuvas, as sombrinhas, né? Não vai chover hoje, segundo a ESA. O sol, com aumento de nuvens à tarde vai ficar bem nublado, mas não vai chover. E a mínima 18 graus, a máxima 27, a sensação térmica mínima de 18 graus a 23 graus. Vê a diferença, né?
A diferença, é verdade.
Aquele friozinho de Campina Grande. Eu gosto de Campina Grande, aquele friozinho, né?
Sim, é muito bom.
Com certeza, e eu estava vendo já mais cedo que lá está 18 graus, está na mínima, né?
Pois é, a mínima é 18 graus, agora de manhãzinha, hein?
Eita, Deus.
Agora o detalhe é que não vai chover, né? Pelo menos essa é a previsão. Aí passou São João, acabou a chuva, ó.
Era só para garantir o milho na mesa do
povo. É, verdade.
E a umidade do ar está maior, um pouco maior do que João Pessoa, 95%.
Porque eu acho que pela friezazinha, né? A umidade é mais alta.
Muitas nuvens, né? Geralmente se formam ali pela região de Campina.
Com certeza. Oswaldo, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado,
você volta
Oswaldo.
Com a gente ainda hoje, viu?
Tá bom.
Até já. Agora são 6h09. Vamos iniciar com nossas informações de matérias, Francisco?
Simbora, Sueli. Tem informação chegando aqui para o nosso ouvinte. A Paraíba, pessoal, registrou uma redução de 14% dos homicídios no primeiro semestre de 2026, isso na comparação com o mesmo período do ano passado.
Vamos ouvir a delegada-geral adjunta da Polícia Civil da Paraíba, a Cassandra Duarte, que avalia fatores que contribuíram para esses números.
Uma importante diminuição, 14% só no primeiro semestre de 2026 comparado a 2025. Isso significa dizer que tem um trabalho integrado, primeiro de todas as forças, mas especialmente com relação à Polícia Civil da Paraíba, é a importância da investigação e da elucidação. Nós temos uma metodologia que é respeitada no Brasil todo e acompanhamento de todos os casos de crime violento letal intencional. E esses casos, só acompanhando a nossa metodologia, nós já estamos com 64% de elucidação. É claro que isso contribui diretamente para essa diminuição nos números de mortes violentas no estado. É referência do ponto de vista da investigação, é referência da metodologia de como se computa. Somente agora, nacionalmente, é que nós temos uma metodologia que está sendo estudada, mas na Paraíba essa metodologia é já de 2013. E isso se conta muito, primeiro, com a investigação que acontece em cada delegacia, em cada núcleo, em cada delegacia especializada na investigação desse CVLI e depois no acompanhamento desses casos, nas representações de busca e apreensão, de prisão preventiva, de prisão temporária, nas medidas cautelares. Então é a Polícia Civil trabalhando na sua forma investigativa para dar o resultado para a população da Paraíba.
Está aí
Tá aí, a gente acabou de acompanhar a Cassandra Duarte, que é a delegada geral adjunta da Polícia Civil aqui da Paraíba, comentando aí sobre essa redução de 14% no número de homicídios aqui na Paraíba no primeiro semestre desse ano. Tem mais informação chegando, né, Sueli?
Tem sim, ainda referente à área policial, porque a Polícia Civil na Paraíba prendeu ontem um homem apontado como um dos autores do latrocínio que vitimou o empresário Bruno Silva de Melo. Isso foi no bairro José Américo. O suspeito foi localizado no bairro do Oitizeiro, onde também foram apreendidas as roupas que teriam sido usadas no crime.
Pois é, Sueli, e durante coletiva de imprensa, a polícia apresentou detalhes dessas investigações e também das prisões realizadas até o momento. Quem acompanhou isso tudo foi a nossa repórter Alucélia Pereira.
Foi preso na manhã desta segunda-feira um homem apontado como um dos executores do latrocínio que matou o empresário Bruno Silva de Melo. O suspeito tem 32 anos e é conhecido pelo apelido de Ninja. A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Paraíba por meio da Delegacia de Roubos e Furtos da capital. O crime aconteceu na última quinta-feira no bairro José Américo, em João Pessoa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois criminosos entram no local do crime. O empresário reagiu à tentativa de assalto, sacou uma arma, mas foi baleado e morto no local. A delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos da capital, Emília Ferraz, explica como a polícia chegou até o suspeito preso ontem.
Recebemos várias informações, tivemos contato com colaboradores, fizemos campana, serviço de vigilância, usamos de ferramentas de inteligência e também contamos com o apoio do Disque 197, que é o canal anônimo oficial da Polícia Civil, onde a sociedade de bem passa informações à polícia em prol de solucionar casos, em prol de indicar o paradeiro de procurados da justiça e tudo mais. Com este arcabouço de informações, a DRF da capital, através da equipe de investigadores, seguiu em diligências até o bairro do Oitizeiro, onde sabíamos que um dos envolvidos na ação poderia estar, e lá o identificamos e o prendemos ainda em situação de flagrante delito. As informações coletadas indicavam que ele teria sido o executor do disparo naquela ação. Diante das diligências que foram adotadas ainda na manhã de hoje, conseguimos também apreender a vestimenta, a blusa que ele utilizou e que ele estava vestido, que ele usava no momento da consumação delitiva. Essa blusa foi apreendida por nós.
A delegada titular da Delegacia de Roubos e Furtos da capital, Emília Ferraz, afirma que o suspeito, conhecido como Ninja, nega participação na morte do empresário. No entanto, informações reunidas durante a investigação apontam contradições no depoimento dele.
Oficialmente ele diz que só se pronuncia em juízo, então ele nem é réu confesso, nem nos teceu maiores comentários a respeito dos outros participantes, mas em entrevista, lá no local ainda da prisão, quando entrevistado pelos nossos investigadores, ele se declarou um pai de família, trabalhador, disse que não estava envolvido com nada disso, e que era um homem que trabalhava todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, dizendo onde, inclusive o local de trabalho. Nossa equipe imediatamente se dirigiu a esse local para confirmar a veracidade das informações dele. E verificamos que exatamente no dia do crime, contrariando o que ele estava dizendo à polícia, ele tinha recebido folga. Então ele não trabalhou na quinta-feira. Somado a tudo isso, nós temos em auto de reconhecimento, feito de forma padrão, um departamento próprio que temos aqui na cidade da polícia para proteger a identidade das testemunhas, nós temos o reconhecimento formal de duas testemunhas oculares que estavam no momento da ação delitiva e que reconheceram a participação dele no delito, sem nenhuma sombra de dúvida.
O suspeito foi localizado e preso no bairro do Oitizeiro. Durante a abordagem, os policiais apreenderam as roupas que ele teria usado no dia do crime. Além disso, o investigado foi reconhecido formalmente por duas testemunhas oculares. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui antecedentes criminais.
Ele é uma pessoa de 32 anos de idade. Podemos divulgar como ele é conhecido pelo apelido de Ninja. Ele tem antecedentes criminais. Inclusive, ele já foi investigado por esta delegacia no passado com envolvimento numa organização criminosa de um criminoso tido ainda e à época como de altíssima periculosidade, conhecido como Latrol. Então, no passado, as investigações que culminaram com a prisão dele, ele já é uma pessoa processada pela justiça, julgada e condenada em razão disso, ele tem antecedentes por envolvimento nesse tipo penal.
Segundo a delegada, as primeiras diligências indicam que o caso tem características de um crime de natureza patrimonial.
Nós continuamos a investigação, continuaremos com as diligências em prol de identificar e também prender todas as possíveis pessoas que estejam envolvidas no caso. Inclusive, visualmente, visivelmente e mediaticamente, nós temos a comprovação da participação de pelo menos mais um, que é o que acompanha o executor do crime de hoje. Então, alguns detalhes a gente não tem condições de passar agora para a imprensa sem causar prejuízos maiores à apuração. O que eu posso dizer é que, se a gestão da Polícia Civil encaminhou o procedimento para a nossa delegacia, é que as diligências iniciais apontaram para a ocorrência de um crime de natureza patrimonial. Esta é a matéria de trabalho da nossa delegacia especializada.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6h18. Obrigada, Lucélia, por trazer informações desse caso, que chocou muita gente, não só pela maneira que aconteceu, mas pela brutalidade, Alguém que vinha ali dentro da sua casa e acabar sendo alvejado por aqueles bandidos que acabaram invadindo. E, infelizmente, ele não resistiu, morreu na hora, o empresário. Foi uma comoção muito grande na região, porque ele era conhecido ali no bairro José Américo, Mas agora está aí mais um dos suspeitos desse assassinato preso. Francisco.
Sim, Sueli, que bom que essas investigações seguem em andamento para dar uma resposta, para nossa sociedade diante desses casos de violência. Certamente a gente vai continuar acompanhando para trazer as atualizações aqui para o nosso ouvinte. Vamos seguindo, Sueli?
Vamos sim, falar desse caso curioso,
Pois é, somente, pessoal, dando sequência aqui ao JE, a gente traz mais informação que somente no mês passado foram registrados 268 casos de furtos de hidrômetros em João Pessoa. E além do prejuízo aos consumidores, os crimes podem comprometer o abastecimento de água em bairros inteiros.
Ontem, no Fala Paraíba, o gerente de suporte comercial da Cagepa, o Isaías Veríssimo, explicou os impactos dessa ação criminosa e fez um alerta à população. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
O hidrômetro é o que o pessoal às vezes chama de registro da água, isso, popularmente conhecido como relógio, medidor, responsável por realizar a medição de todo o consumo de todos os imóveis. O modus operandi do pessoal que está furtando é deixar tudo quebrado. Ele, além de furtar o hidrômetro, ele quebra a tubulação de entrada, quebra a tubulação. Então, não é um reparo simples de se fazer. Muitas vezes a gente tem que reconstruir o ramal ali para ele conseguir ficar adequado e a gente fazer uma instalação de um novo hidrômetro.
Quando acontece o furto, quem tem que pagar pelo prejuízo? É o dono daquela residência, do estabelecimento? É a Cagepa que arca com essa substituição?
Quando a gente fala de custo financeiro, é a Cagepa. A gente faz toda a reposição das conexões e do hidrômetro sem custo para o cliente. O cliente ele vai ter um custo de, às vezes, passar um tempo desabastecido, Tem clientes, por exemplo, em casos comerciais que impactam no desenvolvimento da sua atividade, mas o custo para o cliente é ter que avisar a Cagepa, entrar em contato com a gente e ter que fazer um BO também, que é muito importante esse BO. Então, o cliente não tem um custo financeiro, mas é bastante impactado também.
Acompanhando aqui os números dos casos, No início do ano, em janeiro, foram 84 casos, fevereiro 78, 57 em março, 80 em abril, 64 em maio, aí junho vai para 268. Como vocês vêm lidando com isso?
A gente pede para que cada cliente, individualmente, entre em contato com a polícia para fazer o registro, então todos os casos têm o BO pontual, mas a gente faz as relações, a gente prepara uma série de materiais com os vídeos que a gente recebe, com fotos, a gente faz um mapeamento de todos esses registros, com dia, hora, tudo certinho, e repassa para a polícia também em sequência e faz um BO, digamos assim, coletivo por parte da CAGEP. Então, temporariamente, cada 15 dias, às vezes mensalmente, a gente prepara essa documentação e envia para a polícia para fazer esse registro. Mas é muito importante que a população também faça individualmente.
E dentro do que vem sendo apurado até o momento pelas autoridades, qual seria o material dentro do hidrômetro que seria mais valioso para que alguém tenha aí o interesse de furtar tantos? Porque se furta um número tão alto é porque tem alguém comprando, né? Algum conteúdo, algum material que tem ali está sendo vantajoso para quem está furtando.
A gente sabe que se não tiver essa receptação, que também é crime, não só o furto é o crime, tá furtando um bem público, mas a receptação também é crime. Então, provavelmente está tendo essas sucatas que estão receptando isso. O material ele é composto, na sua grande maioria, por latão. A gente sabe que o latão já tem um certo valor, um pouco menor que o cobre, mas pode acontecer também do pessoal achar que é 100% cobre, não é. Acho que 80%, 90% do material dele é latão, né? E a gente tem um agravante que os furtos estão ocorrendo, por exemplo, nesse mês de junho, dos quase 300 casos, 100 ocorreram em grandes condomínios, que a gente tem o diâmetro, o cano, digamos assim popularmente, o cano que entra no imóvel é maior, tem um diâmetro maior e tem um hidrômetro com a capacidade maior, então ele tem uma composição de material maior. A gente está notando, como eu falei, mais de 100 esse mês foi em grandes condomínios, ou seja, causa transtornos não a uma família, mas às vezes dependendo do empreendimento, a 100 famílias, 80 famílias. Teve casos em uma noite em Manaíra que foram furtados 6 condomínios. Então baixou a pressão do bairro de Manaíra inteiro. Ficou toda a região com a pressão baixa por conta desses furtos em grandes condomínios, como falei, que tem um diâmetro de ramal maior.
6 horas 23 minutos, está aí um trechinho da entrevista do Isaías Veríssimo, que é gerente de suporte comercial da CAGEPA, comentando aí sobre né, esses casos de furtos de hidrômetros aqui em João Pessoa. Só no mês passado, pessoal, foram 268 casos. Que coisa, hein, Sueli? Como é que os bandidos chegam a esse ponto de roubar hidrômetros?
Pois é, mas é aquela história, né? Eles acreditam que aquilo ali é de cobre e que vai vender, vai repassar, porque a gente, infelizmente, vem passando por questões de muitos roubos e furtos com relação a fios de cobre. Aí eles olham aquele material que parece visualmente com cobre, mas na realidade é latão, né? Uhum. Então, vem aí prejuízo para o morador, que é ele quem vai arcar com aquela despesa para repor o hidrômetro. Uhum. E também tem a questão do prejuízo para a água, que aí é um prejuízo coletivo, né?
Exato.
Que afinal de contas tem um desperdício gigantesco de água limpa ali, né?
Essa audácia dos bandidos chama muita atenção, né? E essa criatividade em busca de solucionar, de impor novos crimes, digamos assim, porque eu lembro que recentemente nós noticiamos, inclusive aqui no JT, o roubo de transformadores de energia,
sim,
né? E agora estão com os hidrômetros. Olha só, assim, a audácia desses bandidos, de fato, incomodando toda a cadeia, né, urbana e das pessoas, afetando diretamente o dia a dia das pessoas.
Pois é, e roubando transformador, gerador, seja lá o que for, ainda bota em risco a vida dele. Afinal
exatamente,
de contas, né,
é.
Um choque elétrico ali é fatal. Ah, mas vamos avançando, agora são 6 horas 24 minutos, ainda nesse contexto da área policial, após a cobertura de quase 2 mil eventos em 174 municípios, a Operação São João 2026 chegou ao fim com 122 prisões em todo o estado, Francisco.
Pois é, Sueli, e o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Ronildo, ele fez um balanço da operação e também destacou os principais resultados alcançados.
Quero cumprimentar a todos que fazem a Rádio Tabajara e especialmente as pessoas que nos escutam nesse momento através dos mais longínquos recantos do estado da Paraíba. Dizer que a Polícia Militar, através do Comando-Geral da Corporação, participou na cidade de Campina Grande do balanço geral das ocorrências registradas durante o período junino. Foram 33 dias de festa no maior São João do mundo, onde foram desenvolvidas todas as modalidades de policiamento, buscando a segurança do cidadão que veio e do turista que vieram brincar os festejos juninos aqui no nosso estado. Dizer que após um planejamento estratégico realizado, um planejamento direcionado exclusivamente para o período de São João, a Polícia Militar está muito satisfeita com os números apresentados, uma vez que onde registramos quase 2 mil eventos públicos realizando a segurança em todo o estado da Paraíba, não foram registradas nenhuma ocorrência de natureza grave ligada diretamente aos eventos juninos. Uma forma de que o que foi planejado realmente foi colocado em prática e, consequentemente, nós tivemos a segurança para a população. Vale salientar que, mesmo que todo esse planejamento foi realizado, mas mantivemos o policiamento normal nos bairros, a realização de blitz, a realização de checkpoints, fazendo a segurança também das pessoas que não queriam se deslocar, né, para algum local de festa pública, e continuamos realizando esse policiamento ordinário nos bairros de todas as cidades do estado da Paraíba. De modo que, após esta avaliação, onde nós tivemos considerável número de pessoas que foram presas em descumprimento de medida judicial, esses foram as ocorrências mais presentes. E em tratando-se de números, realmente os maior São João do mundo, em Campina Grande, foi aonde foram registrados o maior número de ocorrências, considerando que também foi a maior festa em todo o estado da Paraíba. Agora, nós vamos continuar com a mesma operação no mês de julho, porque em algumas cidades do estado da Paraíba não foram realizadas festejos juninos no mês de junho. E eles preferiram essas cidades realizar no mês de julho. Mesmo assim, nós vamos continuar com esse policiamento, com essa operação, para também oferecer segurança nestas localidades que optaram em realizar o São João no mês de julho. É uma determinação do governador do estado que todas as cidades sejam atendidas e que a segurança pública seja mantida para que tenhamos um São João de muita paz e de muita tranquilidade. A corporação, quero aproveitar a oportunidade para agradecer também à corporação, a todos os membros da corporação, homens e mulheres que trabalharam incansavelmente durante esses dias e que vão continuar ainda com esse trabalho no mês de julho, onde teremos algumas cidades que ainda irão registrar festas juninas. Então, foram dias de muito trabalho, dias de muito sacrifício por parte dos nossos policiais militares, mas a satisfação é essa. São uma redução sensível no número de ocorrências comparado com o ano passado, e na certeza de que estamos no caminho certo de oferecer uma segurança pública de paz e tranquilidade para todo o cidadão paraibano e os turistas que visitam nesse momento. Eram essas as informações. Muito obrigado.
6:28, e olha, além da atuação da Polícia Militar, a operação também contou com um trabalho integrado da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o Instituto da Polícia Científica e também o DETRAN da Paraíba, entre os outros números também, né, que faz referência. Vou citar aqui para vocês que a Polícia Civil, por exemplo, realizou mais de 2 mil procedimentos de polícia judiciária durante o período. E o que mais, Francisco?
Sueli, o Corpo de Bombeiros fez 771 atendimentos nos principais polos juninos. Já o DETRAN promoveu 39 ações da Operação Lei Seca, com mais de 1.700 veículos abordados, enquanto o Instituto de Polícia Científica realizou 115 procedimentos periciais.
Que bom, né? Que a gente pôde contar com as forças de segurança para esse período junino, né? Uhum. Trazendo mais segurança para aquelas pessoas, né? Que saíam de uma cidade para outra para poder, poder brincar. Como é, Maurício? Conte mais alto. Pode, né? Tá certo. Para fechar o balanço, para a gente, inclusive, fechar aqui esse assunto, vamos falar sobre a segurança, porque a Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço da Operação Festejo Junino, que foi realizado entre os dias 20 e 29 de maio e 5 de julho, isso nas rodovias federais que cortam aqui a Paraíba.
Pois é, Sueli, e apesar da redução no número de sinistros e também de feridos graves, isso em comparação com o ano passado, infelizmente o número de mortes nas estradas aumentou. E aí quem traz mais detalhes sobre isso para a gente é a nossa repórter, a Vanessa Queiroga.
A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba divulgou o balanço da Operação Festejos Juninos, que aconteceu durante o período de 29 de maio a 5 de julho. Foram mais de 20 mil fiscalizações, registrando o aumento dos esforços operacionais na fiscalização. De acordo com o inspetor da PRF Paraíba, Vitor de Freitas, foram registrados 188 sinistros, uma melhora de aproximadamente 11% em relação aos 211 sinistros de 2025.
Essa operação Festejo Junino já é tradicional aqui na regional da Paraíba, né? É uma operação importante aqui para a regional, diante do aumento do fluxo de veículos e de visitantes no estado para o maior São João do mundo. E a PRF atenta a essa circunstância, né? Reforça ali, incrementa seus esforços operacionais, remanejando servidores da área administrativa, convocando policiais de outros estados para atuarem aí na atividade operacional. E nesse sentido, a gente pôde constatar um aumento em diversos índices, né, operacionais em relação a atividades desenvolvidas pela PRF, como eu consigo aqui trazer para você, comandos voltados à fiscalização de motociclistas, comandos de alcoolemia. Para se ter uma ideia, totalizaram-se mais de 20 mil pessoas fiscalizadas durante a operação, desde 29 de maio a 5 de julho. Além de um maior desenvolvimento de ações, alcançando presencialmente educação para o trânsito. Então, assim, se percebeu uma diminuição no número de acidentes, de um modo geral, que se consolidou em 188, o que representa uma melhora de 11% em relação aos eventos do mesmo período de 2025. Então, houve uma melhora nesse aspecto, com a diminuição do número de acidentes, não só dos acidentes gerais, mas também em relação especificamente aos sinistros graves, que caíram em 7,7%. Nesse ano foram 60 casos em comparação a 65 no ano passado. Todavia, infelizmente, se observa que, quanto ao registro de óbitos, né, ainda ocorreram 19 óbitos, 4 a mais que no ano passado, né, logicamente em decorrência da concentração de vítimas mortas em um mesmo evento, né. Então, assim, tem essa repercussão aí nesse sentido, né, embora o cenário geral do número de acidentes em si ele tenha sido mais favorável que no ano passado, a gente ainda lamentou essas perdas. E em relação ao número de feridos, houve uma melhora, registraram-se 54 feridos graves, em detrimento de 77 no ano passado.
Entre as infrações de trânsito, a falta de equipamentos obrigatórios chamou a atenção durante o período, como destacou o inspetor Vitor de Freitas.
Observou-se o cometimento de infrações relacionadas ao uso de equipamentos obrigatórios e ao transporte de passageiros, né, por motociclistas sem fazer uso do capacete. Essas duas chamaram mais a atenção aí pela recorrência durante o período.
Já em relação ao combate ao crime, a atuação da PRF Paraíba resultou em 148 ocorrências policiais. O inspetor Vitor de Freitas citou as principais ocorrências.
A PRF apreendeu 4 armas de fogo, 2 revólveres, 2 pistolas, teve apreensão de cigarros, mais de 100 mil maços, também de entorpecentes. Chama atenção o skunk, né? Foram 70 quilos de entorpecente, em sua maioria o skunk, em comparação ao ano passado, quando chamou a atenção a quantidade de cocaína apreendida. Nesse ano teve essa variação. E também bastante veículos adulterados, né? Esse crime aí foram 28 veículos recuperados, de um modo geral, entre adulteração e receptação, enfim. Mas chama a atenção o número de veículos adulterados, principalmente motocicletas. No total foram detidas 138 pessoas, entre essas 17 por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:34. Obrigada, Vanessa, por trazer essas informações. E com isso a gente vai fechando esse primeiro bloco, trazendo diversas informações da atuação das forças de segurança e trazendo os resultados, né, das operações que aconteceram durante esse período dos festejos juninos. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Em instantes a gente volta, é rapidinho.
Jornal Estadual volta já. Tabajara FM, a rádio que toca cultura. A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso ou midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico, excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:36, estamos de volta aqui no Jornal Estadual com o segundo bloco do nosso jornal. Desejar aí que você tenha um ótimo dia novamente e, claro, reforçar o convite para que você continue sintonizado aqui com a gente, acompanhando as principais notícias da nossa região. E, claro, você pode participar, deixar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é o 98128-1055, 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, também o seu áudio curtinho, para que a gente possa aqui, inclusive, transmitir ao vivo, para que todo mundo possa acompanhar a sua mensagem, o seu recadinho. Lembrando que os comentários do nosso bate-papo lá no YouTube estão desativados, né, por conta desse período eleitoral, mas as mensagens de WhatsApp ainda estão disponíveis, então você pode participar com a gente por esse número que eu já disse, vou repetir mais uma vez, é o 98128-1055. Fica aqui com a gente que tem muita informação ainda hoje, não é, Sueli?
Com toda certeza, Francisco. Inclusive, já convido o Oswaldo para voltar aqui com a gente, trazendo demais informações. Mas enquanto ele vai chegando, eu estava lembrando aqui, Francisco, que quando a gente... Para você ver, o número de telefone, 98128-1055. Cada um diz de um jeito diferente, né?
É verdade.
Eu digo 98128-1055. Aí tu já vem dizendo 8128-1055.
São as manias, né, típicas de cada um.
Com certeza. Agora
sim, importante é que é a mesma informação.
Exato. Não se perca, não, que a gente está aqui para passar o número para você poder interagir, ser esse canal direto com a gente, tá bom? Agora, 6:37. Oswaldo, o que é que você traz para a gente? Qual a informação?
É uma nota de um edital para a seleção de pesquisadores em projeto de créditos de carbono voltado ao bioma Caatinga, né? Foi lançado esse edital para a seleção de 9 pesquisadores bolsistas que irão atuar no projeto de estudos de viabilidade técnica, econômica e social de uma plataforma de certificação de créditos de carbono para o bioma Caatinga. O objetivo é formar equipes técnico-científicas multidisciplinares para desenvolver estudos voltados à criação de uma plataforma de certificação de créditos de carbono adaptada às características ecológicas, sociais e econômicas da Caatinga. Todas essas bolsas possuem vigência de 12 meses, com dedicação de 40 horas semanais. As atividades serão desenvolvidas no Instituto Nacional do Semiárido INSA, em Campina Grande, com possibilidade de realização de trabalhos de campo no semiárido brasileiro. O edital completo pode ser acessado no link edital número 48/2026, no portal da FAPESC-PB. Créditos de carbono, né? Só esclarecendo um pouquinho, Eu não sou especialista, mas simplificando, as empresas que poluem muito, né, que são superpoluidoras, elas compram esses créditos de carbono, exatamente de empresas e também de biomas, como no caso da Amazônia, e agora está havendo esse projeto para, no caso, a nossa Caatinga. Simplificando, né?
Não, com certeza. E é interessante falar sobre esse projeto e falar dessa oportunidade, né, para quem quiser atuar e trabalhar nele, porque a Caatinga representa mais de 90% do nosso bioma. É tipicamente aqui do Nordeste, só tem aqui no Nordeste. No mundo inteiro,
é coisa nossa.
Só vai encontrar aqui no Nordeste. E na Paraíba representa mais de 90%. Se eu não me engano, é 93%. Ou seja, a gente fala da Mata Atlântica, né, que tem aqui em João Pessoa, em alguns pontos da região litorânea, mas caracteristicamente a gente é da Caatinga. E é um bioma que para muita gente parece um mato seco. Mas na realidade ele tem muita vida.
Ele é riquíssimo, esse bioma. Eu cresci nesse ambiente, né? Sou sertanejo, então lá a Caatinga é o que reina de fato. E que bom ter essa oportunidade aí para os pesquisadores, as pessoas interessadas, avançarem nas pesquisas e trazerem mais resultados para que a gente possa cada vez valorizar mais esse bioma que, como o Sueli disse, é tão rico, né, Oswaldo?
E contribuir para a conservação desse bioma.
Exatamente.
Exatamente, o crédito vai servir para isso. É dinheiro para que, né, seja investido na conservação do nosso bioma da Caatinga.
Muito bom.
Perfeito. Obrigado
Oswaldo.
Depois você volta com mais informações para a gente, tá? Agora são 6:40. Vamos seguindo?
Simbora, Sueli, porque tem mais informação chegando aqui para o nosso ouvinte, pessoal. O aumento do uso dos aplicativos de transporte também levanta dúvidas sobre os direitos dos passageiros no caso de acidentes.
Será que há cobertura de seguro? Como o usuário deve agir? E em situação mais grave, como nos casos de morte, qual é a responsabilidade das plataformas e quais são os direitos das famílias das vítimas? Esses foram os temas da entrevista do advogado Igor Lira no Fala Paraíba. A gente vai ouvir um trechinho agora.
A partir do momento que você solicita a corrida, que você entra dentro do carro ou você ali sobe na moto, você já está assegurado. Esse seguro, ele cobre tanto em caso de morte, quanto também em caso de incapacidade e despesa médica. Costumeiramente, esse seguro vai aí de 20 até 120 mil reais, que é pago seja pela pessoa, no caso de incapacidade, seja aos beneficiários, aos familiares, no caso de morte.
Quando a gente fala de seguro, tem sempre algumas condições e, por isso, uma apuração sobre responsabilidade da causa do sinistro, né?
Exatamente. Vai ser solicitado uma série de documentos para poder ter realmente a comprovação. No caso desse acidente que está sendo comentado, como foi bem pontuado, tanto o motorista quanto também a passageira, eles estavam com capacete, que aí seria também algo essencial, né, para essa questão. Então, aí já estariam acobertados. Mas também tem outros critérios que vai de caso em caso para realmente ver se vai fazer jus. Mas que tem seguro, tem.
A gente tem aqui no país várias plataformas de transporte, né? Tem aquelas mais conhecidas, duas que são maiores, atuam mais... mais lugares no país, acho que no país todo, né? Uber e 99, mas tem outras plataformas que foram surgindo ao longo do tempo. Como é a regulamentação dessas plataformas? Em todas elas tem essa segurança?
Olha, a regulamentação exige que tenha, mas infelizmente não se tem tanto monitoramento e tanta fiscalização para verificar se realmente estão cumprindo a regulamentação. As duas principais, a Uber e a 99, elas têm sim esse seguro que cobre tanto o passageiro quanto também o motorista. Agora, as demais, é sempre importante ali o consumidor, aquela pessoa que costumeiramente está buscando essas corridas, que verifique no site ou pergunte via saque dessa empresa se tem seguro e qual é a cobertura deste seguro.
E em casos menos severos, né, que não seja um ferimento grave ou não chegue a ter uma morte, o que esses seguros cobrem geralmente?
Se houver alguma questão de despesa médica, o seguro cobre, né? A exemplo da Uber, no próprio site deles, eles informam que nos casos de despesas médicas, a cobertura é até de 20 mil reais. Exemplo, em relação à curativa, alguma coisa nesse sentido. Então, ele cobre. Mas, no caso de ficar incapacitado ali para o trabalho, ter que passar alguns dias em casa, aí já não seria o seguro em si. Mas nada impede da pessoa buscar algum benefício junto ao INSS. Né? Nesse caso de morte, exemplificando, além dos beneficiários terem direito a este seguro, eles também podem buscar os benefícios do INSS, que às vezes as pessoas pensam que uma coisa exclui a outra, e não é assim. Pode sim haver tanto a cobertura do seguro, quanto também os benefícios do INSS.
Estamos conversando com o advogado Igor Lira sobre garantias, direitos para quem trabalha como condutor no transporte por aplicativo e também em relação aos passageiros. Quando a gente fala sobre o seguro nessa plataforma, e você falou aí sobre procurar, né, o INSS, e o caso de vários condutores de veículo por aplicativo que não pagam a Seguridade Social, como é que fica numa situação dessa?
Numa situação dessa, realmente só vai ter direito ao seguro, não teria direito a nenhum benefício do INSS. Né? O INSS, ele funciona de que forma? Você precisa fazer a contribuição mensal para garantir ali o período de carência, a qualidade de segurado, para que quando você precisar, seja de um auxílio por incapacidade temporária, seja de uma aposentadoria, você está ali resguardado. Mas naqueles casos em que a pessoa não realiza o pagamento da sua contribuição, infelizmente não teria ali esse direito a um benefício, a não ser que seja um amparo assistencial deficiente, que o acidente seja em uma proporção tão severa que a pessoa fique ali impossibilitada de tudo, né, e vá buscar o direito ao LOAS, que é tão conhecido, né, que é o BPC, uhum, que exige que a pessoa tenha uma incapacidade que seja superior a 2 anos.
6h46, está aí um trecho da entrevista ao Fala Paraíba, do advogado Igor Lira, comentando aí sobre os direitos e também deveres dos passageiros em casos de acidentes aí quando se envolve o transporte por aplicativo. Assunto de extrema importância. A gente segue aqui com mais informação, não é, Sueli?
Com certeza. Vamos agora para a área financeira, que os contribuintes de João Pessoa que têm débitos com o município devem ficar atentos. Isso porque termina nesta próxima sexta-feira o prazo para aderir ao Refis 2026.
Isso mesmo, Sueli. Olha só, pessoal, é possível ter descontos em juros e multas para a regularização de dívidas tributárias e não tributárias. Quem traz os detalhes aqui para a gente é o nosso repórter, o Felipe Lima.
O contribuinte de João Pessoa tem até esta semana para regularizar dívidas e aproveitar descontos do Programa de Regularização Fiscal de 2026, o Refis. É a última chance para negociar impostos atrasados como IPTU, TCR e ISS, além de multas do PROCON e do Meio Ambiente. O programa também permite parcelar a dívida em até 7 vezes e oferece 25% de abatimento no ITBI para quem está comprando o imóvel. O atendimento presencial acontece no Centro Administrativo Municipal em Água Fria. Para explicar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o secretário executivo da Receita, Adenilson Ferreira. Secretário, seja bem-vindo à Rádio Tabajara.
Muito obrigado, é um prazer participar e poder esclarecer as dúvidas.
Secretário, o que é o Refis e qual é o prazo para o contribuinte regularizar a situação e aproveitar esses descontos?
A Prefeitura está dando um prazo que começou no dia 10 de junho, que vai até o dia 10 de julho agora, com a possibilidade do contribuinte quitar as dívidas que ele tem dos diversos tributos que são administrados pela Prefeitura. É uma oportunidade muito boa e o contribuinte ele pode fazer isso tanto no atendimento presencial aqui durante o nosso horário do expediente, como também no site da Prefeitura, que a gente colocou lá um link especial somente para o atendimento do Refis.
Esse atendimento pela internet, ele tem alguma vantagem? Como que funciona?
Para o pagamento à vista, a Prefeitura está dando 90% de desconto nos juros e 80% na multa. Mas quem fizer pelo site ainda tem uns 5% adicional na multa. E no caso do pagamento parcelado, né, então tem 70% sobre juros e 60% de desconto na multa. E lembrando que esse parcelamento é dentro do ano de 2026, tá? Então a parcela vai até dezembro agora. Mas realmente o site, além de não ter fila, né, não precisar se deslocar à Prefeitura, basta colocar o CPF ou o CNPJ, consulta a dívida e aí você escolhe de que forma fica melhor para você. Se pagamento à vista ou pagamento parcelado.
Certo, então a gente tem descontos para quem for presencialmente também pagar à vista, tem mais desconto para quem fizer pela internet, é isso?
Correto, isso. A gente deu um incentivo para que o contribuinte consiga resolver já de casa, mas lembrando que aqui a gente também tem um atendimento disponível, quem ficou com alguma dúvida ainda ou prefere realmente que um servidor da prefeitura dê as informações, pode vir aqui que a gente tem o maior prazer em atender também.
Agora é importante deixar claro para o ouvinte o que ele não vai conseguir negociar, né? Multas de trânsito e ISS de empresas do Simples Nacional, elas estão de fora do Refis? Qual que é a orientação para quem tem esse tipo específico de dívida?
Como é uma legislação nacional, né, que é aplicada de forma uniforme no país todo, então não tem como a gente fazer esse, somente por isso que não entra, né, no benefício. Já a parte das multas de trânsito também tem uma legislação própria e tem um controle próprio da CEMOB. O pessoal tem que procurar lá e normalmente também tem condições boas para resolver as pendências nessa área.
Além dessas faixas de porcentagem, né, tem alguma outra novidade para este ano que o senhor gostaria de acrescentar?
Tem um desconto no ITBI, né? Que o desconto do ITBI, além, se tiver um ITBI atrasado, vai ter o desconto nas multas e no juro, mas para quem quiser fazer o ITBI e regularizar o imóvel, que é importante, só o imóvel registrado é que dá a garantia, né, realmente da segurança da propriedade do imóvel. O contribuinte ele pode solicitar por protocolo até dia 10 de julho e ele vai ter 25% sobre o tributo, né, do ITBI. Então ele vai além dos atrasados, ou seja, quem sequer ainda pediu, pode pedir agora que vai ter 25% sobre o tributo do ITBI.
Nós conversamos agora com o secretário executivo da Receita, Adenilson Ferreira, sobre o prazo do Programa de Regularização Fiscal de 2026, o Refis. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade.
Estou à disposição quando caso precise.
Volto com vocês no estúdio.
Bem, tá aí 6h50. Muito obrigada, Felipe, por trazer informações para a gente. Então, fica o alerta para os contribuintes, né? O prazo é apertadinho, é até sexta-feira. E lembrando que isso já foi 30 dias a mais que foi dado. Então, chegou o momento final mesmo para quem tem que fazer a contribuição.
E é uma excelente oportunidade, né, Sueli? Porque os descontos podem chegar a 90%. Então, enfim, quem tem dívidas aí com a prefeitura, não perde tempo, porque o prazo não vai ser esticado.
Pois é, agora vamos falar sobre segurança nas ruas, melhor dizendo, para aqueles que levam as nossas crianças para a escola que estão nas ruas, porque os permissionários de veículos que levam crianças e adolescentes em João Pessoa já podem fazer a vistoria do transporte escolar obrigatório.
O objetivo é garantir que estejam dentro das normas de segurança e todos os itens obrigatórios em condições de uso. A repórter Vanessa Queiroga acompanhou essas orientações e traz os detalhes.
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa iniciou a vistoria de veículos dos transportes escolares aqui na capital. A inspeção segue até o dia 31 de julho e tem como objetivo garantir mais segurança para os alunos, bem como tranquilidade para os pais e responsáveis. Nós vamos conversar agora com o chefe da Divisão de Transporte da CEMOB João Pessoa, Leonardo Campos, para entender o que é avaliado durante a inspeção. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Quantos veículos estão agendados para fazer a vistoria?
Existem na CEMOB 435 permissões, correspondente a 435 veículos. A CEMOB está iniciando hoje, né, o calendário, que vai até o dia 31 de julho, em nosso pátio interno aqui, no horário de 8 às 14 horas. A CEMOB está fazendo cumprir o que determina o artigo 136 do Código de Trânsito, que é justamente essa vistoria semestral para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança. Cada permissionário pagará um valor de R$ 107,74 pelo valor da vistoria. Deverá apresentar o veículo aqui no horário de 8 às 14 horas, conforme um calendário que foi divulgado por ordem de registro, que são de 1 até o 435. Hoje, por exemplo, está previsto do 1 ao 20. Agora, aquele permissionário que passar do prazo, conforme o calendário, ele pagará uma multa de R$ 40,40. Então, é interessante que eles apresentem seus veículos para serem vistoriados, caso seja aprovado, conforme o Código de Trânsito, em seus equipamentos obrigatórios de segurança. É verificado aí nesse checklist, que é o laudo, é verificado todo o estado dos pneus, a parte da limpeza do veículo, higiene, parte elétrica, certificado de tacógrafo, que é a instalação do tacógrafo se está funcionando, buzina, ou seja, são reunidos 40 itens de segurança. Sendo aprovado, para esse semestre é afixado um selo de cor cinza, que é afixado no para-brisa do veículo. A partir do momento que a CEMOB coloca esse selo, está garantido que aquele veículo foi aprovado para o tráfego.
A documentação dos condutores dos veículos também é avaliada?
Sim, inclusive para esse semestre é uma novidade que eles estão fazendo todo esse processo através do sistema online, através do aplicativo Prefeitura na Palma da Mão ou do Undoc, né, da plataforma conectada da Prefeitura. É um site que funciona 24 horas. Então daí eles vão solicitar renovação da vistoria. E lá no protocolo eles vão anexar o quê? Certificado do veículo, que é o documento do veículo, a sua CNH atual, o seu crachá e o alvará, que é emitido pela CEMOB, e o certificado do tacógrafo. Daí a CEMOB emitirá um boleto no valor de R$ 107,74 e o laudo de vistoria. Então eles vão, após o pagamento, eles anexam o comprovante, vão imprimir o laudo de vistoria e apresentar o veículo no horário de 8 às 14 horas para fazer a devida inspeção. Após a conclusão do processo, com o veículo já selado, eles novamente irão anexar o laudo aprovado para, assim, a conclusão do processo.
Os pais e responsáveis também podem conferir se o veículo está regularizado antes de contratar o serviço, ligando para o 3213-7188. Então, para finalizar, Leonardo, o que os pais devem ficar atentos na hora de contratar um veículo de transporte escolar?
Além de visualizar o veículo, caso ele não esteja vendo esse veículo, que é importante ele ver para a constatação do selo, ele pode solicitar do permissionário a sua CNH, ele tem que ter categoria D e que exerça atividade remunerada, e ele pode apresentar também o alvará e o crachá, que são documentos expedidos pela CEMOB. Antes de fazer qualquer contrato, né? Além desse número, ele pode ligar também 3213-7194, certo? Então, daí, ou 7194 ou 7188. Um desses contatos, os pais vão ter a certeza aqui da CEMOB, né, a informação necessária para saber se aquele veículo e o permissionário estão aptos para o serviço.
Nós conversamos com o chefe da divisão de transporte da CEMOB João Pessoa, Leonardo Campos, para entender o que é avaliado durante a vistoria de veículos dos transportes escolares aqui na capital. Nós agradecemos muito pela participação, Leonardo. Voltamos aos estúdios.
6:56. Tá aí, então, Vanessa Queiroga trazendo informações para a gente com relação à importância, né, dos pais olharem para esses carros, se estão dentro da vistoria e mais ainda desses proprietários, afinal de contas é o trabalho deles, é a maneira de ganhar aí sustento da sua família com esse trabalho de levar estudantes para as escolas. Então é importante garantir a segurança deles, dos estudantes, também de quem estão nas vias fazendo essas revisões e essas manutenções, Francisco.
Com certeza, Sueli. Agora a gente segue mudando de assunto, trazendo a informação e oportunidade aí para o nosso ouvinte, porque foi prorrogado o prazo de inscrição para o processo seletivo do IBGE, que oferece 190 vagas temporárias aqui na Paraíba.
As oportunidades são para atuar em diferentes municípios do estado e os interessados devem ficar atentos à nova data limite para garantir a participação. Os detalhes na reportagem de Vanessa Queiroga.
As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com 190 vagas temporárias na Paraíba foram prorrogadas até as 14h do dia 9 de julho. A seleção simplificada de nível médio é voltada à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Nós vamos conversar agora com o coordenador administrativo do Censo do IBGE Paraíba, Jonas Ribeiro, sobre esse processo seletivo e as vagas ofertadas aqui na Paraíba. Seja muito bem-vindo, Jonas. Em todo o país, o processo seletivo oferece 8.238 vagas temporárias. Aqui na Paraíba estão sendo ofertadas 190 vagas. Essas vagas são distribuídas em quantos municípios paraibanos e quais são as funções?
Olha, Vanessa, essas vagas elas estão distribuídas em 28 municípios aqui na Paraíba. E nesse edital, você tem 5 funções, né? Que é agente censitário supervisor, agente censitário administrativo, agente censitário de informática, agente operacional regional e o agente censitário regional, né? E essas vagas elas são destinadas para a questão do suporte administrativo do censo, né? Porque o censo, o usuário, né? Assim como toda operação censitária, né? Você tem as fases de coleta dos dados, mas também você tem a fase de pré-coleta desses dados e pós-coleta. E para todas essas fases, né, você necessita do suporte administrativo, que é o quê? É a questão do suporte de informática, de recursos humanos, recursos materiais. Então, essas vagas elas são destinadas para cobrir essas funções, né, para dar o suporte administrativo às atividades do centro.
Onde podem ser feitas as inscrições e qual o valor da taxa?
Em relação à questão das inscrições, elas podem ser feitas lá no site do IBFC, né, ibfc.org.br, e as inscrições para todas as funções, a taxa está no valor de R$ 53,00, né? Mas também você tem as opções de isenção, né, que são a isenção então, para aqueles que são inscritos no cadastro único, né, que são os membros de família de baixa renda, né, com rendimento mensal de até R$ 1.000 por pessoa, e para os doadores de medula óssea.
A remuneração varia de R$ 2.128 a R$ 4.008, mas possui algum benefício?
Em relação aos benefícios, a gente vai ter o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.192, o auxílio transporte, auxílio para escolar, além da possibilidade de férias e décimo terceiro.
E qual é a jornada de trabalho e de quanto tempo é o contrato?
Olha, em relação à jornada de trabalho, ela é uma carga horária semanal, fixa, né, de 40 horas. Em relação ao contrato, né, a validade do contrato, né, das funções, a validade padrão de até 12 meses, né, e aí essa validade ela é prorrogada, né, consecutivamente, por necessidades das atividades do censo, até o limite máximo, né, de 48 meses.
Para a gente finalizar, tem uma previsão para a divulgação do resultado final?
O resultado final é ainda neste ano, até o final do ano de 2026, porém, a questão da efetivação da contratação será realizada só a partir do início de 2027, porque nesse momento, ainda que o processo seja finalizado ainda nesse ano de 2023, como estamos no período de defesa eleitoral, o IBGE não pode fazer contratações nesse momento. Então, as contratações elas serão realizadas a partir de janeiro de 2027.
Essa foi a nossa conversa com o coordenador administrativo do Censo do IBGE Paraíba, Jonas Ribeiro, sobre o processo seletivo e as vagas ofertadas aqui na Paraíba. Muito obrigada pela participação, Jonas.
Eu que agradeço, ministro. Bom dia.
Voltamos aos estúdios.
7:02. Obrigado, Vanessa, por trazer as informações aqui para a gente sobre essa prorrogação do prazo de inscrição para o processo seletivo do IBGE aqui na Paraíba. Oportunidade imperdível para você que está interessado em uma